Tito, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 1. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados, escravizados por toda sorte e espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é essa palavra e quero que você afirme categoricamente essas coisas para os que creem em Deus e se empenhe na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira ou uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perdeu e está em pecado, por si mesmo condenada. Quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista, e de Apolo, de modo que nada lhes falte. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Todos os que estão comigo enviam-lhe saudações. Saudações àqueles que nos amam na fé. Graça seja com todos vocês. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e nos rendemos à Tua palavra. Confiamos que a Tua palavra tem poder para mudar nossas vidas. E pedimos para que faça isso em nome de Jesus. Pedimos para que abra os nossos olhos, ouvidos e corações para receber tudo o que Tu tens para nós nessa noite. Usa-me, Deus, para falar através do que o Senhor tem ministrado nas nossas vidas para a Sua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Uma santa conduta. Sobre isso que nós vamos falar hoje. A verdade, irmãos, é que existem algumas coisas que às vezes passam despercebidas na caminhada. Caminhada cristã, por assim dizer. Às vezes parece que alcançamos o objetivo final logo no início. E por conta disso tiramos o pé do acelerador, às vezes. Parece que levantar a mão, passar pelas águas, frequentar uma célula, mudar o ciclo de amizade, parece que isso já é um troféu para alguns. Isso é maravilhoso, mas isso não é o objetivo pelo qual o sangue de Cristo foi derramado. A verdade é que esse Cristo, ele nos faz mais do que gente boa. Ele nos transforma em nova criatura. E ao nos transformar em nova criatura, ele muda a forma como nós enxergávamos algumas coisas, nos relacionávamos com algumas coisas, tocávamos em algumas coisas. E é por conta disso que muitos têm resistência em reiniciar ou iniciar uma caminhada. Na Bíblia nós temos a história do Nicodemos, um mestre da lei. E a dificuldade dele não estava em admirar Jesus, estava em se permitir nascer de novo. Abrir mão de algumas coisas que lhe garantiam outras coisas. Então, a conversão não me faz um admirador, me faz um participante. E ao participar, eu estou pronto para sorrir e chorar. Eu estou pronto para entregar a outra face. Eu estou pronto para receber e também compartilhar. Diante disso, a minha conduta é alterada. Diante disso, a forma como as pessoas falam sobre a minha conduta é alterada. Diante disso, a forma como a igreja reage à minha conduta é alterada. E a forma como eu reajo a algumas condutas é alterada. Nós estamos lendo o que o Paulo falou para o Tito. E essa carta, ela não é longa, ela tem 3 capítulos. No primeiro capítulo, o Paulo está falando para o Tito como que ele tinha que se comportar dentro da igreja, como líder. Está dando para ele direções específicas. No segundo capítulo, ele está falando para o Tito como que o Tito tem que se comportar dentro de casa. E quando ele fala para o Tito, ele está falando para nós. Então, ele está falando para multidões que passaram por essa terra, multidões da China, multidões da Coreia, multidões do Brasil, da Argentina. Está falando para muita gente. E ele está falando, dentro da igreja você precisa ter esse comportamento, dentro da sua casa você precisa ter esse comportamento, ou seja, permita que a palavra transforme quem você é nesses ambientes. E depois de organizar as coisas na igreja, depois de ser um testemunho em casa, ele fala para o Tito, agora é hora de você ter uma conduta brilhante, você ter uma conduta exemplar, você ter uma conduta que aponta para Cristo fora da igreja. E aí que nós precisamos pensar, essa conduta fora de igreja é o evangelismo, que não necessariamente tem a ver com entregar um papel, ou tem a ver com ir para a África, ou entrar num ônibus. A vida que glorifica a Deus, ela é evangelística. A vida transformada por Deus, ela é evangelística. A vida que recebe o sabor do Espírito Santo, ela é evangelística. Ela atrai, ela é um imã que pode até atrair, às vezes, problemas. Eu não sei você, mas eu geralmente lido com alguns problemas que eu não gosto de lidar. Coloquei uma senha ali na sala que nós trabalhamos para o problema não entrar de repente. Porque, de vez em quando, ele abria a porta e estava lá dentro do gabinete sem avisar nada. Tem problema que nós não queremos enfrentar, mas eles nos procuram. Hoje eu conversava com um rapaz antes do culto e sobre isso eu disse para ele, olha, Deus tem a forma dele de lidar conosco. E se o crescimento vai vir através de uma situação indesejável, vai vir. E se o avanço vai vir através dessa situação, vai vir. Mas em tudo nós vamos glorificar a Deus. Então, o que eu quero dizer para vocês é que um cristão precisa ir além. Ele precisa ir além dessa esfera aonde nós estamos aqui. Ele precisa ir além dos grupos aonde ele é conhecido. Ele precisa ir além dos lugares aonde ele é validado. Ele precisa se permitir pisar em lugares aonde ele naturalmente não pisaria. Um cristão precisa ir além. Ele não pode limitar o seu relacionamento ao nível da igreja, nem ao nível da sua casa. Às vezes nós vivemos dessa forma. Somos cristãos na igreja e dentro de casa, mas no condomínio o nosso testemunho não é legal, nas ruas o nosso testemunho não é legal, na universidade não é legal, na escola não é legal, na internet não é legal, mas na igreja eu sou líder, em casa eu sou o provedor. E a Bíblia me convida a ir além desses lugares. Ela me convida a extrapolar essa estrutura linda, magnífica, esplendorosa, e me impulsiona a me relacionar de forma respeitosa com gente que não me respeita, com gente que me julga, com gente que diz que eu sou tolo, com gente que diz que eu não estudo, com gente que diz que eu sou manipulado. Cristo me manda dar bom testemunho para esse povo. Porque por aqui nós somos conhecidos. Você é líder de célula, eu sou pastor e está tudo bem. Mas quando eu perco um voo, eles não pedem para segurar para o pastor. Então, quando eu estou passando por uma situação difícil em algum lugar, o privilégio que eu tenho aqui dentro da igreja nem sempre é garantia que vai dar certo lá fora. Então, o evangelho precisa penetrar na minha vida de forma que eu consigo ir além dessa estrutura, porque eu sou filho de Deus, não porque eu sou refém dessa estrutura. Porque eu sou guiado pelo Espírito, não porque eu dependo de uma validação da estrutura, seja da minha casa ou da nossa casa, essa igreja. O Paulo está falando para o Tito: Tito, você vai organizar a igreja, você vai organizar a sua casa, e depois eu quero que você organize as cidades, depois eu quero que você organize as províncias, depois eu quero que você organize a política, depois eu quero que você organize o que for necessário. E nós estamos aqui não para limitar a nossa área de atuação a um grupo X, a um grupo Y. Cristo nos chama para ser luz nas trevas, Cristo nos chama para iluminar, Cristo nos chama para salgar, Cristo nos chama para apontar o caminho, Cristo nos envia para fazer discípulos de todas as nações, é um convite para ir além. E diante disso, eu preciso ser exemplo em outros lugares. E por mim mesmo, talvez eu não teria condições, mas a graça de Deus me entrega condições. O que o Paulo está dizendo para o Tito aqui é o seguinte: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Ele está dizendo: lembre aos irmãos que o mundo vai além deles. Lembre aos irmãos que não termina neles. Lembre aos irmãos que eles não são alecrim dourado. Lembre aos irmãos que tem dores além da deles. E lembre aos irmãos que sempre alguém vai ter mais voz do que ele. Sujeite-se. Calma. Não é toda vez que eu tenho a palavra final. Eu tenho dois filhinhos. Tem hora que eu tenho que falar mais firme com eles. A minha palavra é a final. Mas aqui tem hora que alguém fala mais firme para que nós tenhamos mais controle. A palavra final nem sempre é nossa. E o que o Paulo está dizendo é o seguinte: olha, vocês precisam ir além. E ao ir além, vocês precisam ter uma conduta que mostre quem mudou vocês. Porque caso contrário, vocês não se sujeitariam. Caso contrário, vocês não obedeceriam. Caso contrário, vocês não seriam quem são. Frequentemente nós olhamos para os lugares mais confortáveis, onde nós temos aparente conhecimento de tudo, mas o convite do Evangelho é justamente para um novo nascimento e diz respeito a uma nova vida. Essa vida vai ser sempre esticada para lugares que naturalmente o quem não é regenerado não olha. E um desses lugares é o lugar do respeito. Quando o Evangelho penetra os nossos corações, ele nos transforma em pessoas respeitosas. Não em tolos, não em pessoas pacatas, mas respeitosas. Toda história merece um respeito, por mais complexa que seja. Posso te dizer que uma célula que respeita histórias é uma célula que cresce. Eu posso te dizer que um líder que respeita pessoas é um líder de sucesso. Posso te dizer que respeitar pessoas vai além de aceitar tudo que as pessoas fazem. Quando eu entendo que você carrega algo diferente de mim, eu vou aliviar a cobrança que eu tenho sobre você. Porque às vezes você chega na igreja, demorou uma hora e eu demorei 5 minutos. A minha disposição para servir, ela na maioria das vezes vai ser maior do que a sua. Mas se eu te conheço, Se eu sei o que você passa, eu entendo. Olha, vamos tomar um café antes de começar? Quer dar uma descansada antes de começar? Olha, eu sei que o dia foi pesado para você, está tudo bem. Esse olhar, ele só vem através do Evangelho. Caso contrário, é olho por olho, dente por dente. Esse olhar de amizade verdadeira só vem através do Evangelho. Caso contrário, nós não nos respeitamos. Caso contrário, nós padronizamos o nosso tratamento. Caso contrário, eu trato todo mundo do mesmo jeito. Ali tem dois amigos, o Arthur e o Rafa. Eles me ajudam em muitas coisas. Tem perfis diferentes. Eu amo os dois da mesma forma, mas o meu tratamento com os dois no dia a dia é diferente. A minha comunicação com os dois é diferente. Porque eu os conheço. Da mesma forma, quando eu conheço o Rio de Janeiro, quando eu conheço a Barra da Tijuca, quando eu conheço o Recreio, quando eu conheço Vargem, quando eu vou evangelizar e já conheço, fica muito mais fácil. Fica muito mais abreviado aquele caminho distante. Então, quando me conhecem e sabem o que Cristo fez na minha vida, e eu sei o que Cristo pode fazer naquelas vidas, eu respeito. Coisa que eu não faria sem a intervenção do Espírito Santo de Deus. Coisa que seria impossível sem o véu rasgado. Então, quem é alcançado pelo Evangelho, consegue entender que existem outras pessoas além dele, pratica o que é bom. A conversão me leva para esse lugar, onde eu não sou só gente boa, mas sou nova criatura. Me faz um cristão, e isso me afasta de comportamentos não cristãos. Por que eu quero te falar isso? Porque no versículo 2, o Paulo fala para o Tito, não calunie ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. É um desafio. Sabe por quê? A calúnia não combina com a justiça derramada sobre nós. Se eu entendo o que Deus fez por mim, a calúnia não faz parte da minha vida. Se eu entendo do lugar onde Deus me tirou, eu não ando de mãos dadas com a calúnia. Porque a calúnia ergue muros. A calúnia gera um tipo de contágio que é prejudicial. Tem gente que não conhece, mas não gosta. Já viu isso? Você chega para a pessoa assim, fulano, não gosta. Ah, por quê? Não gosto. Ah, por que você não gosta? Eu não gosto, minha irmã não gosta dela. Por que sua irmã não gosta? Aí vai perguntar, irmã, não gosta porque a amiga não gosta. Aí sabe o que acontece? Nós vamos herdando guerras. Nós vamos herdando ódio. Nós vamos herdando inimizade. E a única coisa que eu quero herdar é o que Deus tem para mim no reino. Eu não sou herdeiro do meu pai. O que meu pai deixou para mim foi condição para estudar. Mas eu sou filho de Deus. Estou satisfeito com essa herança. Então eu recuso heranças de guerras que eu não preciso lutar. Então eu recuso herança de problema que não é meu. Então eu recuso feridas que não precisam estar na minha pele. A calúnia não combina com quem foi alcançado por Cristo. Um cristão que é amigo da calúnia, eu tenho algo para te dizer. Precisa rever seu encontro com Cristo. Ele precisa entender se ele encontrou o Cristo das Sagradas Escrituras ou um Cristo erguido por mãos humanas. Porque esse Cristo aqui, ele pede para os acusadores se silenciarem. Esse Cristo aqui, ele diz que maior é quem serve. Esse Cristo aqui é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se eu me encontrei com esse Cristo, a minha vida glorifica esse Cristo. Se eu sou amigo desse Cristo, eu sigo o exemplo desse Cristo. A proposta é sermos pacíficos e amáveis, mostrando verdadeira mansidão para todos. Por que que ele diz isso? Lá no versículo 3 ele fala: houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, onde vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixão e prazer. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis, odiando uns aos outros. Ele começa levando o verbo para o passado. Houve um tempo em que éramos insensatos e desobedientes. Houve um tempo, não é o tempo de agora. Mas às vezes parece que é o tempo de agora para alguns irmãos. Às vezes parece que é o tempo de agora em alguns aspectos da minha vida. Esse bloco da mensagem mostra a condição em que se encontram pessoas distantes de Deus. Parece que é uma vida boa, mas é uma vida de engano. Esses atributos aqui são descritos como atributos que pertencem a quem ainda não foi alcançado por Deus. Quando ele diz: vivíamos no engano, vivíamos escravizados por toda espécie de paixão e prazer, vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros, são atributos de quem ainda não foi alcançado por Deus. Quando eu quero avançar além, eu preciso expressar o amor que vem de Deus. E quando eu quero expressar o amor que vem de Deus, eu não posso expressar coisas que não vêm de Deus. Então, se um cristão se parece mais com um não cristão, as pessoas nunca vão enxergar na igreja a expressão da glória de Deus. Nunca. Se existiu um tempo em que éramos insensatos e desobedientes, não é o tempo de agora. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixão e prazer, não é agora. Vivíamos na maldade e na inveja, não é agora. Sendo detestáveis e odiando uns aos outros, não é agora. Algo nos alcançou e deixou isso para trás. Esse algo nós chamamos de graça, que só Deus derrama sobre gente como nós. Só Deus tem poder para mudar nossas vidas. Só Deus tem poder para pegar quem mentir e transformar num verdadeiro. O adúltero e transformar num homem fiel. O mentiroso num homem justo. Quando o Evangelho é derramado sobre as nossas vidas, nós deixamos de viver como vivíamos. E as pessoas começam a enxergar a igreja como o lugar onde Deus manifesta a glória dele. Eu sou pastor da juventude dessa igreja e nós estamos vivendo um tempo maravilhoso. Está ali o Arthur e o Rafa para provar isso. Só em janeiro nós recebemos 350 visitantes aqui no Biuan. Só em janeiro. Nós tivemos 110 conversões em janeiro aqui no Biuá. Fevereiro foi o nosso maior crescimento em todas as áreas possíveis. Semanalmente nós estamos treinando 70 líderes que vão assumir posições no nosso Ministério de Juventude. A base, os adolescentes, o Biuá, os jovens e o Essência, os jovens adultos. Nós estamos de fato vivendo um momento muito legal. Mas nós entendemos que isso só acontece porque nós nos permitimos ir além de onde íamos. Nós não nos contentamos mais em fazer boas conferências, nós não nos contentamos mais em entregar um bom culto aqui nesse lugar maravilhoso. Nós estamos nas universidades, estamos no metrô, estamos nas ruas, estamos nas escolas, estamos nas praças, estamos em vários lugares e isso mostra o que Cristo fez em nós. Se a sua célula se permitir ser vista como um grupo de pessoas que foi transformada por Cristo, ela se transforma em um farol onde ela está. E quando ela se transforma em um farol, o perdido vai para lá. Quando ela se transforma em um farol, o perdido procura. Eu fui pela primeira vez numa célula em 97. Eu e minha mãe, nós não sabemos nem como fomos parar lá. Mas mudou nossa vida. Existem pessoas que são contagiantes porque não vivem mais como viviam. Amigos, de todo o coração, quando o Evangelho nos alcança, a nossa boca muda, a nossa língua muda, a nossa roupa muda, nosso olhar muda, nosso corpo muda. Tudo muda. Tudo muda. Para a glória de Deus. Eu quero partir para a parte final dessa exposição. Aonde no versículo 4 ele diz: contudo, quando da parte de Deus, o nosso Salvador, A bondade e o amor pelos homens foram manifestos. Glória a Jesus Cristo por isso. Sem a bondade e o amor que vem do nosso Salvador manifesto sobre nós, nós viveríamos como estávamos, enganados por muitos prazeres e paixões. Mas vem a bondade, vem o amor, nos alcança. Esse é o regenerar transformador. Essa nova vida não pode ser produzida por homens, vem do próprio Deus, nasce do próprio Deus. A bondade e o amor de Deus foram manifestas na nossa direção. Elas fazem parte de tudo que vem de Deus. No versículo 5 ele diz: isso não aconteceu por atos de justiça por nós praticados. Ou seja, não poderíamos produzir regeneração, não poderíamos produzir salvação, não poderíamos produzir perdão, não poderíamos produzir reconciliação. Isso é obra de Deus. Quando o homem saiu do jardim do Éden, o que foi colocado lá? Uma espada flamejante. É, uma espada flamejante. Deus colocou, ele tira. Isso quer dizer o seguinte: eu que permito quem entra e quem sai. Ou seja, reconciliação é coisa que só Deus pode fazer. Nós somos facilitadores. Mas eu não posso garantir que você está perdoado. Isso é obra de Jesus. Nem posso garantir sua salvação. Isso é obra de Deus. Diante disso, não é por atos de justiça. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A salvação que nos faz nova criatura não é obra de homem, não depende de um curso, não está ligado às boas práticas. O ato salvador de Deus é ilustrado pelo lavar. Lembra o batismo, lembra águas, lembra um banho. A salvação é acompanhada da regeneração e da renovação. Ela é, acima de tudo, assinada pelo Espírito Santo de Deus. E no versículo 6 ele diz que esse Espírito ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. O Espírito de Deus foi derramado sobre mim e você. Isso é uma revolução. Sabe por que é uma revolução? O Espírito é parte de Deus. É uma revolução porque deixa claro que temos parte com Deus. Nos leva a um compartilhar genuíno do poder de Deus. É por isso que Jesus disse: quando eu subir, o Espírito vai descer e serão minhas testemunhas. Receberão poder para testemunhar. O Espírito Santo me faz amigo de Deus e me confere poder da parte de Deus para falar do que Ele faz. Tanto que em Atos capítulo 4, versículo 20, quando os apóstolos foram perseguidos, foram massacrados, quando eles apanharam, as pessoas falaram: se não parar de falar desse Cristo, vocês morrem. Em Atos capítulo 4, versículo 20, diz: não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. O comunicar é um benefício que o Espírito Santo nos concede. Tanto é que até o Pentecoste ninguém se entendia, desde Babel vem o Espírito Santo que é derramado sobre as pessoas, e gente da Ásia, gente da Pérsia, gente da Síria, escuta o que? As maravilhas de Deus. O Espírito Santo nos traduz e nos faz falar sobre Deus. O Espírito Santo é regenerador e permite que nos entendamos. Então, quero finalizar. Por que que ele fez obra tão maravilhosa? Ele fez a fim de que, justificados pela sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Essa é a nossa herança. Esperança da vida eterna. Talvez você entrou aqui pensando que não tinha nada. Eu quero te dizer, Deus tem vida eterna para você. Talvez você entrou aqui pensando que não tinha mais destino para você. Ele o fez com o objetivo de nos tornar herdeiros, conduzidos para a vida eterna. Conduzidos para a vida eterna. Que coisa maravilhosa. Não somos conduzidos para nenhum outro lugar, a não ser para aquele lugar onde, quando chegarmos, não vai ter uma espada flamejante nos impedindo de entrar. aonde ela já vai ter sido retirada e poderemos nos assentar na mesa e comer do pão nosso, a partir do Deus que é nosso Pai. Aqui entendemos que pela justiça de Deus fomos declarados justos. E só dessa forma somos seus filhos. Só dessa forma somos herdeiros. Nós temos como norte o que Deus é. No versículo 8. Ele diz que essa palavra é digna de confiança. E ele fala, olha, eu preciso que você fale isso categoricamente, Tito. O que é categoricamente? Repetição. Repetição. Nós precisamos falar para as pessoas categoricamente que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não é só falar, é insistir. O Pedro, no sermão dele, lá no início da igreja em Atos, a Bíblia diz que ele insistia para que se arrependessem da vida que levava. Categoricamente a igreja lembra o povo de algumas coisas. Categoricamente o líder precisa comunicar algumas coisas. Um dia um jovem me perguntou aqui no Biuan, falou, pastor, todo culto eu vou ouvir, que eu não posso beber. Falei, todo culto você vai ouvir, meu filho, enquanto eu estiver aqui você vai ouvir. Todo culto eu vou ouvir, que eu tenho que me guardar para o casamento. Eu falo, sim, meu filho, enquanto eu subir nesse púlpito você vai ouvir isso. Foi uma conversa muito franca, mas ele falou, eu gosto do culto como um todo, mas todas as vezes que o senhor fala sobre isso, dói no meu coração. Eu falei, eu vou falar até parar de doer. E você se acostumar que é a vida que Deus tem para você viver, meu filho. Até hoje eu sou lembrado de muitas coisas. Categoricamente nós precisamos dizer que não há salvação em outro lugar, não sem Jesus Cristo, Filho de Deus. Categoricamente nós precisamos dizer que o crime não compensa. Categoricamente nós precisamos dizer que corrupção não é para o povo de Deus. Categoricamente temos que afirmar algumas coisas. O Paulo fala para o Tito e nós vamos falar para todos que vivem uma vida de pecado, que eles precisam se arrepender, que eles precisam deixar de viver como viver. Amigos, eu quero finalizar com a parte final dessa passagem, aonde ele diz, olha Tito, quando você começar a falar com a igreja, não perde tempo com coisa que não edifica. Ele diz, evite porém controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas, porque essas coisas são inúteis e sem valor. O que ele está dizendo é que existem saberes que não apontam para a obra de Cristo, existe conhecimento que não mostra o que Deus fez em nós. Existe conversa que nos afasta de ser um bom exemplo. Se for para falar, que seja para edificar. Para mostrar quem Cristo é. Não estou falando que temos que pregar toda hora, sermão expositivo. Mas que da nossa boca saiam palavras que mostram o que Cristo fez em nós. Amigos, em fevereiro eu lancei meu primeiro livro, Conhecer, Conviver e Comunicar. Não é uma aventura. Eu fui consagrado ao ministério em 2015 e relutei para escrever. Aqui tem a história desses anos onde eu consegui me colocar como um cristão relevante lá na cidade onde eu nasci e pastoreei durante muito tempo. Em Belo Horizonte. Homenagem na Câmara dos Vereadores. Recentemente, não sei nem como, colocar minha cara lá, até no estádio lá do meu time. Eu não sou nada, só sou um pastor cristão. Eu sou crente, irmão. O conhecer, o conviver e o comunicar é uma cultura relacional transformadora, que fez a nossa rede de célula aqui, se você sabe da Rede Branca, fez a Rede Branca multiplicar 150 células em 2 anos. Que nos fez abrir 5 igrejas, o conhecer, o conviver, o comunicar, ele nos fez ir além de onde estamos. Esse livro aqui já foi comprado por supervisores de muitas igrejas além das nossas. Inclusive hoje nós só temos aqui alguns livros, vai acabar, eu mandei rodar mais livros. A primeira tiragem já acabou. A primeira tiragem já foi, independente. Não teve nenhum real de tráfego pago, de mão em mão, vendendo livrinho, e hoje eu estou aqui, oferecendo essa semente para você. Eu nem sou vendedor de livro. Nós vamos estar aqui no final, aqui, eu, o Arthur e o Rafa, R$29,90, você pode pagar no Pix, pode levar para quem você gosta também. Eu tenho certeza, se aplicar isso aqui na sua célula, aplicar isso aqui na sua empresa, eu tenho certeza que você muda de patamar. Eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua vida demais se você aplicar essas chaves aqui. Tem uma empresa de um irmão aqui da igreja, a turma trabalhava home office. Tinha gente lá no Acre, tinha gente em São Paulo. Ele leu esse livro, isso aqui que está fazendo, está trazendo uma vez por semana as pessoas para ter contato com eles aqui. Quando elas vêm, eles fazem uma célula. Então, nós vamos estar ali no final, dá para tirar uma foto, dá para conversar. Mas, o comunicar, que é a última etapa, é o que o Paulo diz para o Tito fazer. Categoricamente afirme essas coisas. E não perca tempo com conversas tolas e inúteis. As pessoas precisam ouvir que existe céu, existe o inferno. Que o inferno é o destino do pecador. E o céu é o destino do salvo. O Paulo finaliza dizendo: quanto aos nossos que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Ora, as pessoas de fora não podem olhar para os de dentro e enxergar improdutividade. Precisam nos enxergar alegres, contagiantes, dispostos, radiantes, transformados pela palavra de Deus. Quem olhar para a nossa casa vai enxergar um farol. Quem olhar para as nossas vidas vai enxergar alegria. E seremos contagiantes por onde passarmos. Não seremos improdutivos, mas a boa obra vai apontar para Deus.